A gente volta a falar do chamado PL da anistia ou PL da dosimetria, da redução de penas, tudo isso ainda está em construção neste momento. Bom, se por um lado os partidos de centro estão caminhando para apoiar a proposta do relator, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, de redução de penas em vez de anistia para quem esteve envolvido nos atos do 8 de janeiro de 2023, por outro, a gente viu há pouco que a posição do PT, Partido dos Trabalhadores, é diferente. O PT discorda tanto de anistia quanto de redução de pena, como colocou aqui o líder da maioria, deputado Arlindo Quinalha. Já o PL, principal partido de oposição e legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, também está contra a proposta colocada na mesa até o momento pelo relator, mas por motivos diferentes do PT. O PL quer a anistia ampla aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. E por isso, agora, o nosso convidado para explicar um pouco a posição da bancada do PL é o vice-líder da oposição na Câmara, o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Deputado Domingos Sávio, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico.
Bom dia, prazer estar com todos vocês. Bom dia a todos que nos ouvem ou que nos assistem.
Prazer nosso. Deputado, vou começar a entrevista com o senhor da forma como eu comecei com o deputado Arlindo Quinalha, querendo entender um pouco esse sentimento da bancada do senhor, a bancada do PL, quando teve a reunião ali com o relator, deputado Paulinho da Força. A reunião com o PL foi na terça-feira, foi a primeira reunião ali do deputado Paulinho da Força com as bancadas partidárias, e o sentimento, me corrija se eu estiver errado, é de que também não há acordo em relação a essa proposta que ele está colocando na mesa de redução de penas e não de anistia. É isso mesmo, deputado Domingos Sávio?
Bom, primeiro vamos analisar de forma muito clara, né? sem paixões, analisar de acordo com o que é a lei, o que é a realidade do que nós estamos tratando. Nós estamos tratando da vida de centenas de pessoas que, de certa forma, está sendo tirada. Pessoas que estão presas, que não tiveram um julgamento justo, não era na instância adequada. Como foram julgados no STF, elas não têm a quem recorrer, né? Quando uma pessoa é condenada, até o pior dos criminosos, um estuprador, um traficante, ele sempre tem a possibilidade de recorrer, porque pode ter havido um erro, e o recurso é previsto para isso. Por isso as pessoas não são normalmente julgadas no STF. O Supremo Tribunal Federal, ele é uma corte constitucional, não é uma corte criminal, é uma corte constitucional, e que, pela Constituição brasileira, ele é um foro especial para deputados, para ministros de Estado, portanto, para essas figuras, o próprio presidente da República, para determinadas autoridades. Isso por decisão da Constituição. Não é o foro adequado para centenas de pessoas, elas teriam que ter o direito a recurso. O Fux foi claro no voto dele. Além disso, elas não tiveram um direito de defesa. Elas foram julgadas coletivamente, como se fosse um número, sem ter o direito sequer do advogado fazer uma sustentação. Isso foi exaustivamente informado. Agora, o mais grave de tudo, está provado, e ontem eu participei de uma teleconferência transmitida pela TV Câmara com o senhor Eduardo Tagliaferro, que está exilado na Itália. Por que ele está exilado? Porque ele denunciou com provas que o ministro Alexandre de Moraes cometeu crime, segundo o que ele informou, o que ele delatou. E ele era um profissional trabalhando como assessor do ministro Alexandre de Moraes durante o início dos processos lá em 2023. E quando ele viu que a forma com que estava sendo conduzido pelo Alexandre era absurda, porque o Alexandre de Moraes estava não só conversando com o Ministério Público, com a Procuradoria-Geral e com a Polícia Federal, ele estava mandando produzir documentos falsos para inserir nos autos, ele estava orientando a Polícia Federal a agir para incriminar as pessoas que ele queria condenar. Isso é muito mais grave do que o que aconteceu entre o ministro, hoje senador Sérgio Moro, e o Deltan Dallagnol, e que foi o suficiente para o mesmo STF anular todo o processo contra o Lula. Veja bem, o Lula foi julgado em primeira instância, em terceira instância. O Lula foi condenado não só pelo Sérgio Moro, por diversos juízes e desembargadores. Mas o STF entendeu, porque houve uma conversa entre o Sérgio Moro e o promotor que estava cuidando do caso. O Sérgio Moro passou a ser considerado suspeito e foi tudo anulado.
Uhum.
Olha, o que fizeram com esse julgamento é escandaloso. Portanto, nós nem deveríamos estar falando em anistia. O justo, o correto, é que deveria ser anulado, totalmente anulado. E eu não estou dizendo com isso e falando em impunidade, como é o caso do Lula, que nunca foi absolvido do Lula, anularam e ele nunca mais foi julgado. Eu estou dizendo que deveria ser anulado e aquelas pessoas que depredaram, que quebraram as coisas, deveriam ser julgadas na primeira instância de uma forma justa e pagassem pelo crime de ter feito depredação de patrimônio público. Pois bem, hoje a gente tem uma realidade, não dá para anular mais, porque quem podia fazer isso era o STF, mas nós estamos com o STF hoje, que está ideologicamente alinhado com o PT, ou pelo menos a primeira turma, na sua quase totalidade, à exceção do ministro Fux, que embora tenha sido nomeado pela Dilma, não tenha nenhuma ligação com a direita ou com o Bolsonaro, deu um voto técnico, um voto justo, bem explicado, 12 horas, sem ficar fazendo brincadeira ou ironia, como ele faz, de uma maneira desumana, com pessoas que estão perdendo parte das suas vidas. E ele debocha disso, trata como, na minha opinião, ele trata como um psicopata mesmo, com alguém que está obcecado por condenar sem analisar com imparcialidade.
Agora, deputado Domingos Sávio...
Só para concluir,
sim.
A única alternativa que tem legal é a anistia. E não há na Constituição ou em nenhum argumento legal possibilidade do Congresso rever pena, fazer dosimetria. Isso sim é ilegal. Anistia é legal e é a solução.
Era isso até que eu queria aprofundar com o senhor realmente. O argumento do relator, deputado Paulinho da Força, pelo que a gente tem visto, né, ele fez algumas falas após essas reuniões com as bancadas nos últimos dias, de que a proposta de uma redução de penas poderia tirar, segundo a avaliação dele, o que está sendo construído, tirar da prisão essas pessoas que já estão cumprindo pena, que já foram julgadas e estão cumprindo pena, numa forma também de pacificação, segundo ele, porque não seria um perdão por esses crimes. O argumento agora há pouco que a gente ouviu do deputado Arlindo Quinalha é que na avaliação dele são crimes muito graves que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, crimes que atentam contra a Constituição, contra a própria Constituição. Como o senhor vê? O senhor acha que há espaço? Eu sei que o partido do senhor já se colocou contra, mas nesse avanço das discussões, há espaço para a construção desse acordo? A gente vê os partidos de centro caminhando para um acordo em relação a essa questão das penas. Há espaço, o senhor acredita, ainda para esse acordo? Ou do partido do senhor realmente não há outra saída a não ser a anistia?
Olha, primeiro, eu volto a insistir numa questão. Eu tenho muito respeito e uma convivência tranquila com o deputado Arlindo Quinalha. Eu estou aqui na Câmara há vários mandatos. Mais do que isso, gente, eu participei, eu ainda era um jovem estudante da Universidade Federal de Minas Gerais, em 79, quando foi feita anistia para presos políticos, para pessoas que estavam exiladas, por situações muito mais graves. Bom, hoje nós temos pessoas exiladas fora do Brasil com medo de ficar aqui, porque sabem que se voltarem vão ser presas imediatamente e não vão ter um julgamento justo. Quando eles falam que não, é crime muito grave, olha, nós estamos falando de centenas de pessoas, eu fui na prisão visitar um senhor aposentado em Divinópolis, onde eu fui prefeito, onde eu conheço todas as famílias. Esse senhor é um homem que não teve nenhum antecedente criminal nunca na sua vida, é um senhor aposentado da rede ferroviária que veio a Brasília protestar, como milhares vieram a protestar. Olha, se eles tivessem prendido os 20 mil ou mais 20 mil manifestantes que estavam em Brasília protestando, eles iam dizer que eram 20 mil golpistas. Aliás, é o que o PT insiste em falar. Me chamam de golpista só porque eu estou defendendo essas pessoas, porque eu tenho absoluta certeza de que são pessoas inocentes. Por que eu digo inocente? Porque elas protestaram, e protestar dizer que não estavam concordando com a forma que foi conduzida as eleições, muito mais do que discutir se houve fraude ou não, é escancarado que não houve imparcialidade do senhor Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é uma coisa gritante, é grosseiro a forma com que ele conduziu. Hoje, quando a gente tem as denúncias com provas do senhor Tagliaferro, que era assessor do Alexandre de Moraes, a gente vê o absurdo que foi conduzido no Brasil. Agora, sabe o que está acontecendo? O Alexandre de Moraes, nem o Procurador-Geral de Justiça, nem a Polícia Federal contestam as denúncias do Tagliaferro. Sabe o que eles dizem? Dizem que ele vazou informações sigilosas, ou seja, os crimes cometidos por eles tinham que ser mantidos em sigilo. E agora, ao invés de investigarem as denúncias, abriram um processo dizendo que o Tagliaferro, que trabalhava com Alexandre de Moraes até abril de 2023, agora está sendo indiciado como golpista também, porque ele resolveu denunciar a fraude. Vocês estão compreendendo que absurdo que nós estamos vivendo no Brasil? Então, para dar uma saída, sem contrariar o Alexandre de Moraes, e eu tive notícias que o Paulinho estava, e olha que eu também convivo com o Paulinho, o Paulo da Força, mas não faz sentido ele, para analisar um projeto na Câmara, estar se aconselhando com o Alexandre de Moraes. E ele acabou dizendo isso até para a própria imprensa, e ele tomou a iniciativa de estar ligando para o Alexandre de Moraes para dizer o que, que ele concorda ou não concorda de fazer. Olha, isso é uma vergonha para o parlamento e para o próprio Brasil. E há um sentimento de ódio por parte desses elementos da esquerda que saem gritando sem anistia, sem nem conhecer as pessoas, sem conhecer cada um dos processos que envolveram mais de 1.000 pessoas, sendo que mais de 300 estão foragidas, exiladas, né? E outras tantas estão presas, outras centenas presas injustamente.
Agora,
mais objetivamente sobre fazer anistia ou dosimetria. Dosimetria de pena, ou seja, dosar a pena, é algo que o juiz pode fazer, porque o Código Penal, para todos esses crimes, diz, pode ser de 1 a 3 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 8 anos, de 8 a 12 anos. Por que que a pena, quando nós votamos as leis penais, a gente coloca essa margem? Para o juiz analisar as circunstâncias, o histórico do criminoso e o juiz poder dosar a pena. O STF até teve um juiz, o Fux, lá com a Débora ainda, ele teve o bom senso de dizer, olha, não tem cabimento condenar a Débora, porque pichou de batom, não tem nenhum histórico, uma pessoa, que não, uma mãe de família, por que, que não vão condená-la a 14 anos? Vão condenar a 1 ano e pouco, parece que foi o que ele propôs, que poderia ser convertido até numa ação social, numa multa. Não, o Alexandre de Moraes, obcecado em manter a narrativa de golpe, obcecado para chegar na hora de votar a pena do Bolsonaro, dar uma pena ainda maior para o Bolsonaro, essa obsessão fez eles condenarem pessoas absolutamente inocentes. Uhum. E agora fica a esquerda gritando sem anistia, sem ter humanidade, sem olhar que tem pessoas que estão perdendo as suas vidas injustamente.
Agora,
e eu insisto, anistia está previsto, artigo 48, inciso 8º, é competência do Congresso. Ah, não pode dar anistia porque foi tentativa de abolição do Estado Democrático. Mentira! O artigo 5º, que trata dessa situação, o Constituinte abordou isso. O artigo 5º, inciso 48 do artigo 5º, ele diz quando não pode ter anistia. O Constituinte não ignorou isso, não deixou para o STF decidir. O Constituinte disse, não pode ter anistia o crime, for um crime de terrorismo ou quando for um crime hediondo. E a lei define quais são os crimes hediondos.
Uhum.
Os crimes pelos quais o STF condenou não só o Bolsonaro, mas todos os demais, nenhum deles é listado lá na sentença como crime hediondo ou como crime de terrorismo. Portanto, o STF condenou por crimes que podem ser objeto de anistia, como foi a anistia lá em 79, né, para pessoas que também não concordavam com aquele governo. Pois bem, é possível anistia. dosimetria de pena, se nós votarmos, nós vamos incorrer em um erro e vai cair. O STF vai ter todos os argumentos para dizer, ó, caiu. Assim como o STF fez um teatro terrível, de mau gosto, de terror, para condenar inocentes, a gente estaria fazendo um teatro com essas pessoas. Por isso, nem os que estão condenados, porque se orientam com seus advogados, querem votar, que a gente vote essa tal de dosimetria que o Paulinho está falando, que isso não existe no Código de Processo Penal, isso não existe na Constituição.
Agora, deputado Domingos Sávio, o senhor comentou da questão de várias pessoas que estão presas por participação nos atos do 8 de janeiro, e a questão da anistia na avaliação do partido do senhor, o PL, que insiste, né, como o senhor bem explicou aqui, na questão da anistia, o senhor explicou e fundamentou por que o senhor acha que seria esse o caminho. Também deveria envolver aqueles que foram condenados recentemente pelo Supremo, como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns comandantes militares, a anistia teria que envolver também quem o STF está indicando como líderes nesse processo de tentativa de golpe de Estado?
É, sem dúvida que sim. Aí ficaria escancarada a perseguição política. Se ele falar, não, tudo bem, vota anistia para todo mundo, mas não vota para o Bolsonaro. Aí fica escancarado, o que na verdade é o que deixa muitos deles quiseram. Ou seja, com isso a gente tira o Bolsonaro do páreo, ele não pode concorrer, e assim a gente se livra da direita. Que, aliás, o Lula foi lá, agora nessa reunião da ONU, dizer que o problema que ele considera mais grave é que a esquerda, e ele diz que não sabe que erro que cometeram, que a esquerda deixou a direita crescer, né, aqui no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, todos nós sabemos qual o erro foi que a esquerda cometeu. Roubalheira, e eles voltaram à cena do crime, como o Geraldo Alckmin, que dizia que o senhor ia voltar na cena do crime, eles voltaram e estão fazendo a mesma coisa. Olha o que está acontecendo com a CPMI do INSS, está provando que entrou o governo Lula, aí a coisa escancarou a roubalheira. O tal careca do INSS operou descaradamente, criminosamente, agora, durante o governo Lula, para roubar bilhões de reais do INSS. Olha os Correios. Os Correios estavam dando lucro durante o período do presidente Bolsonaro. Ele vinha com problema antes, passou a dar lucro, porque é uma empresa que tem até um monopólio no Brasil e não tem porquê de dar prejuízo. Com o Lula, já está dando bilhões de prejuízo e já há indícios muito claros, não é? Até mesmo de uma ação que o Correio poderia ter recorrido e pagou alguns bilhões de reais para beneficiar determinadas pessoas, e a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, se recusam a investigar. A gente precisava até de abrir uma outra CPI do Correios. Lembra da CPI do Correio? Lá atrás, né, quando o Roberto Jefferson começou a denunciar a roubalheira do PT no primeiro mandato do Lula, depois veio a Lava Jato com a Dilma. Então, o que fez a esquerda entrar num processo em que o povo passou a desacreditar de toda essa cantinela de que é o partido dos pobres, é o partido para roubar os pobres. E isso fez as pessoas acordarem de que é preciso um outro caminho. Antes, era até constrangedor ser de direita. Era associado ainda com o período de regime militar. Hoje, eu não tenho dúvida que as pessoas estão compreendendo que ser de direita é ser conservador na defesa de fundamentos que o povo brasileiro defende, como Entendi. Defender a família, nossos valores cristãos, defender política com rigor, combater criminosos, defender direito de propriedade. Agora, essa é a polarização que nós estamos vivendo.
Entendi.
E alguém falar
deputado,
se essa polarização
eu vou...
é ruim, se a gente abrir mão, aí nós vamos entregar o Brasil, de fato, para uma esquerda corrupta e que defende os princípios socialistas que não levaram nenhum país a um desenvolvimento.
Eu vou precisar aqui, deputado Domingos Sávio, agradecer muitíssimo ao senhor, deputado Domingos Sávio, que é do PL de Minas Gerais, vice-líder da oposição, porque o nosso tempo está se esgotando. A gente deu um tempo para o deputado Arlindo Quinalha expor os seus argumentos e agora o mesmo tempo ao senhor para a gente poder ter o debate equilibrado.
Claro.
Vou agradecer muitíssimo a participação do senhor e certamente esse é um assunto que está dominando os debates aqui no Parlamento e a gente vai continuar tratando dele. Muito obrigado, um excelente dia para o senhor, deputado Domingos Sávio.
Obrigado a você, obrigado a toda a equipe da Rádio TV Câmara. Um abraço a todos, obrigado a todos que nos ouviram.
Obrigada.